Nosso entrevistado é o Dr. Edson Fortes Magalhães, ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa.
Esse depoimento cobre um longo período de 43 anos, o período em que eu vivi em Viçosa, na universidade, na antiga Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Conheci a antiga escola em 1928. Vim para Viçosa a fim de trabalhar como caixeiro numa casa comercial. E nessa época conheci, quase que espantado, a monumental Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Para mim, este depoimento é também uma oportunidade de lembrança e de afirmação, principalmente para os jovens que mais tarde ouvirem um pouco desta história. Caixeiro de 1928 cursou a escola e se tornou reitor da universidade por um período de praticamente 8 anos. Conheci a antiga escola trazido por um amigo que, num domingo de folga, me mostrou o campus monumental que se iniciara em 1926, quando a escola foi inaugurada precisamente. Enamorei-me pela escola e quis frequentá-la também. E me matriculei 4 anos depois, no curso médio que então existia, e o fiz durante os anos de 1933, 1934, portanto, bem no início. E conheci então os grandes vultos, inesquecíveis figuras que pontificavam na antiga escola e aos quais muito se deve daquilo que hoje todos nós testemunhamos aqui. Peter Henry Rawls, o americano escola, educador extraordinário, que foi o primeiro diretor, foi quem planejou toda a obra de Mirado. Juan Carlos Belo Lisboa, o segundo diretor, consolidou aquilo que Rawls sonhara e planejara. Os grandes professores da época, Diogo Melo, Carvalho Barbosa, que me despertou o interesse pela economia rural, que se tornou meu campo de trabalho e de estudos, Albert Roth, zootecnista famoso, Albert Miller, Edson Hambleton, figuras singulares como Dona Germana, que cuidava do refeitório da época, Dona Ermengarda, sua companheira, José Santana, contador do início, secretário por longos anos até sua aposentadoria, Alvino Machado, Cassiano Araújo, o porteiro extraordinário que nunca contava as horas de trabalho, Sr. Manuel Andrade, o chefe da cozinha extraordinário, pontualíssimo no cumprimento de suas tarefas, Francisco São José, que dirigiu as oficinas gráficas que se tornaram imprensa universitária. Todas estas figuras, como numerosas outras, me impressionaram profundamente nos meus primeiros anos como estudante e mais tarde como professor. Aprendi desde logo que a instituição tinha consigo um motto que é o mesmo da Universidade Americana em que fiz a minha pós-graduação. moto de Iowa State University, onde fiz minha graduação, e que Rawls, que também se graduara lá, trouxera para a instituição que ele delineou e modelou o curso de Iowa. Minha vida, desde os primeiros instantes na antiga escola, se impressionou por muitos e muitos acontecimentos. As reuniões gerais, às 11 horas, todos os dias, de segunda a sábado. O salão nobre da ESA de hoje, todos os alunos, todos os professores se reuniam e havia uma preleção, ora pelo reitor, ora pelo diretor, ora pelos professores da instituição da época. Era fantástico o que se ouvia, o que se testemunhava nessas reuniões gerais. Tinha preleções de natureza cívica, de natureza científica, de natureza educacional e até mesmo algumas cheias de jocosidade e muito espírito. Faziam-se exposições logo nos primeiros anos, dentro do próprio prédio principal, hoje edifício José Marques. Tão grande era ele para a época, e tão poucos os alunos e professores e laboratórios, que sobravam salas e mais salas para nelas se realizarem exposições de vinho, de frutas, de numerosos produtos agrícolas. À noite de cada quinta-feira, às 20 horas precisamente, no Salão Nobre realizavam-se entretenimentos, que era uma diversão da semana, era um grande lazer de que todos nós desfrutávamos, professores, alunos, a sociedade viçosense, e para esses entretenimentos contribuíam professores, estudantes, pessoas da cidade, durante uma ou duas horas de extraordinário encantamento. Celebravam-se fogueiras, principalmente a fogueira de São Pedro, 28 de junho, todos os anos, já que a de São João, na noite de 23, se fazia no antigo patronato agrícola por Bernardes, hoje por Nabem. Também havia teatro na época, e mais tarde, e eu próprio dirigi várias peças teatrais que se apresentavam na cidade, porque a escola, então, não contava com palco ou ambiente para isso, e se integravam elementos da cidade com elementos da própria antiga escola. Os bailes se realizavam periodicamente também. O Salão Nobre da Escola Superior de Agricultura. E me recordo de muitos deles, principalmente pela elegância com que se apresentavam moças e rapazes, todos muito bem vestidos, as moças de vestido longo, e se esmeravam todas elas, da cidade de Viçosa, de cidades vizinhas, para se apresentarem o mais lindamente vestidas possível. Recordo-me também, já em 1934, no segundo ano, alguns do curso médio de agricultura, de que nessa época organizamos a primeira associação de alunos da antiga escola, o Centro Acadêmico. Este Centro Acadêmico, nós o organizamos, digo nós porque participei da comissão organizadora, quase que clandestinamente, uma pensão estudantil que se chamava Beba Mais Leite, na rua Fudernados. Foi quase clandestinamente porque o diretor da época, Belo Lisboa, não permitia que os alunos se organizassem em associação. E nós, nos valendo de uma viagem, viagem dele aos Estados Unidos, contamos com o apoio do diretor substituto, Dr. Diogo Alves de Mello, que nos autorizou a prosseguir o movimento. Retornando do exterior, Belo Lisboa, nós o levamos à notícia da organização do Centro dos Estudantes, e ele, surpreendentemente, com sua matreirice conhecida, nos felicitou e nos disse mesmo que sempre sonhara em ver os estudantes organizados em uma associação. A posse da primeira diretoria se fez no dia 19 de setembro de 1934. Recordo-me bem que isto é um fato de que pouco se tem falado e nem mesmo se tem registrado. A antiga escola, desde o seu início, era superiormente dirigida por uma junta administrativa. Eram seus membros nomeados pelo governador do estado de diferentes regiões de Minas, que exerceram um papel notabilíssimo durante os vários anos em que esta junta funcionou. Essa junta administrativa era, à época, aquilo que hoje é o Conselho Diretor da Universidade. No instante da federalização, eu me lembrei da antiga junta administrativa que sugeria o próprio ao ministro da Educação, Tarso Dutra, que se organizasse na universidade que se federalizava um conselho que lembrasse a junta administrativa, que é uma instituição comum nas universidades norte-americanas, chamada Board of Trustees ou Board of Regents. As formaturas sempre se fizeram em grandes festas no dia 15 de dezembro. Aliás, esta é uma marca singular desta instituição. Desde a primeira até hoje, é no dia 15 de dezembro que se celebram as festas de formatura. É bom notar que mais recentemente se passou também a ter uma festa de formatura no meio do ano, usualmente em julho. Mas a de 15 de dezembro tem sido inflexível desde a primeira, dos primeiros administradores rurais, em 1927. E era uma época de festas de grande encanto, pela maneira como se portavam todos, pela riqueza do vestuário. Eu me lembro bem de 1934, quando recebi o meu diploma de técnico agrícola, eu e meus companheiros vestimos calça listrada e paletó mescla. Os engenheiros agrônomos se vestiam de cipó-pupa. Depois resolveu-se fazer a festa à tarde, ao invés de à noite. Experiência que durou um pouco. Então, os estudantes se formaram todos em terra branca. De qualquer modo, as noites de formatura ou as tardes de formatura seguidas de baile eram, evidentemente, grandes festas que se realizavam na época. Eu me lembro bem ainda da primeira semana do fazendeiro que se realizou e de numerosas outras participei como professor, como diretor, como reitor. Também me lembro do mês feminino, que ao longo de 3 anos seguidos se realizou com extraordinário sucesso mesmo porque se acabou com um programa que, paralelo ao da Semana do Fazendeiro, prestou extraordinários serviços e atraiu para Viçosa moças e senhoras, professoras de grupo escolar, professoras de ginásio, donas de casa, etc., com um sucesso extraordinário para uma série de cursos ao longo do mês. Penso que deve ser registrado no depoimento deste, o que era o internato da época. E me lembro muito bem de que o diretor de Lisboa contava que, ao se organizar o internato em Viçosa, ele recebera críticas muito ácidas e descrenças generalizadas, porque se dizia até internato para estudante de curso superior é uma temeridade, não tem sentido. No entanto, o internato se conduziu vitoriosamente ao longo de muitos anos. A disciplina era rígida naquele tempo. Cada sessão do dormitório tinha um chefe eleito pelos estudantes que moravam em cada uma das sessões. E esses chefes formavam um conselho de disciplina que era presidido por um professor designado pelo diretor. O horário para se entrar no internato à noite limitava-se nos dias de semana às 7h45 e nos sábados às 11 horas da noite. Criticava-se isto, mas respeitava-se porque, apesar de tudo, havia extraordinária convivência entre os estudantes. Havia o café da noite às 7h45, café com leite do pintor, muito pão, biscoitos. Todos gostávamos imensamente das refeições, que eram excelentes, graças ao Sr. Manuel, graças à Dona Jequinha. Então, a vida do internato era uma vida que todos disputavam, e os poucos da época que não conseguiam lugar no internato certamente invejavam aqueles privilégio proprietário. Terminado o meu curso em 34, fiz o vestibular para o superior em 35. Felizmente, vitorioso num vestibular disputado, frequentei o curso superior ao longo de 4 anos, tomei grau em 1938. Logo no ano seguinte, 1939, principiei a minha carreira de professor de universidade. Comecei logo lecionando 3 cursos da primeira vez: Economia Rural para o 4º ano, Administração Rural para o curso médio e Administração Rural para o curso elementar e fundamental. Além desses cursos, mais tarde criado um curso médio de 3 anos, o agrotécnico, lecionei nos cursos de geografia, história, português, inglês, uma infinidade de disciplinas. Quando compramos o antigo ginásio do Salta e estabelecemos o colégio, para termos também curso científico, curso clássico, que se usava na época, eu e um grupo de professores lecionamos também no colégio de Viçosa durante vários anos. Em 1939, ano seguinte da minha formatura, um novo diretor pelo governo do Estado, Brasil, fase diferente na vida da justiça. Era americano, muito preparo, especialista em algodão, havia trabalhado na China, na Universidade de Nanjing, durante muitos anos. E este americano pensou e tomou medidas para que se aprimorasse o corpo docente de Missouri. Desenvolveu ele excelentes trabalhos com a cultura do algodão, que era sua especialidade, e fez ir para os Estados Unidos dois primeiros professores, Antônio Secundino de São José, de Agronomia, e Geraldo Carneiro, da Zootecnia. Este foi um maravilhoso princípio que ainda hoje está vivo, que é o de mandar professores desta instituição para cursos de pós-graduação no exterior. Eu próprio, em 1944, fui para os Estados Unidos também fazer a minha pós-graduação. E fui para a Iowa State University, na cidade de Ames, onde também estiveram Secundino e Carneiro, ambos mais tarde diretores também da Escola Superior de Agricultura. E Secundino, ainda hoje presidente da Associação de Ex-Alunos, e meu companheiro no Conselho Diretor da Universidade. Em 1953, fiz concurso para professor catedrático da universidade. Fui o primeiro professor catedrático do concurso. Nos primeiros anos da vida da antiga escola, havia professores catedráticos nomeados: Diogo Melo, Roberto Bruno, Guilherme Emmerich, Lourenço Minicucci Sobrinho, José Carvalho Barbosa, Luiz Carvalho Araújo, Albert Miller, Albert Rhodes, Edson Hambleton e todos outros. Mas, mais tarde, professores só poderiam ser catedráticos prestando concurso público de títulos e de prova. Não queriam os professores que se fizessem concurso. Havia um temor tremendo. E eu, eleito representante da congregação da Escola Superior de Agricultura, junto ao Conselho Universitário da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, pressionei, porque o regulamento abria oportunidades para concurso. Me lembro bem de que o reitor da época, o saudoso reitor, o professor Joaquim Fernandes Braga, me perguntou na presença de todo o conselho universitário: professor Fontima, quem fará o concurso? Eu disse: eu começarei. Determinou então o conselho que fosse aberto o concurso para professor catedrático. A reação foi desfavorável no corpo docente. Criaram embaraços para que eu não fizesse o concurso. Argumentou-se que a lei exigia que nos concursos públicos para professor catedrático, dois examinadores seriam da instituição e três outros de outras instituições, todos catedráticos ou professores ou especialistas de alto nível, não havendo nenhum catedrático em Viçosa, ninguém de Viçosa poderia examinar. O reitor Joaquim Fernandes Braga procurou o ministro da Agricultura da época, João Cleófas, e o ministro baixou uma portaria determinando que a banca fosse constituída de cinco professores de outras instituições. Assim, fiz o meu concurso em 1955. 1953 e tenho o privilégio de ter sido o primeiro professor catedrático por concurso desta instituição. O crescimento da Escola Superior de Agricultura, seus feitos, seu reconhecimento interno e externo, a ida de vários professores aos Estados Unidos, fez com que se criasse um movimento no sentido de transformar a antiga Escola Superior de Agricultura e Veterinária em uma universidade rural. E isto se verificou por decreto do governador Milton Soares Campos, em 13 de novembro de 1948. A antiga escola foi transformada em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, composta de Escola Superior de Agricultura, Escola Superior de Veterinária, Escola Superior de Florestas, Escola Superior de Ciências da América, Serviço de Experimentação e Pesquisa e Serviço de Extensão. Foi, sem dúvida alguma, um grande acontecimento e um grande passo na vida desta instituição. Isto em 13 de novembro de 1948. Era diretor da Escola Superior de Agricultura, o professor Antônio Secundino São José. E todos apostavam em que seria ele o primeiro reitor da Universidade Rural. E, com surpresa para muitos, foi nomeado na mesma data o professor Joaquim Fernandes Braga, que trabalhava junto do secretário da Agricultura da época, Américo René Gianetti, a cuja secretaria estava subordinada à então Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Em 1950, dois anos depois, pela Lei 1254, de 4 de dezembro, a UREM foi federalizada. A reação do corpo docente foi inteiramente desfavorável à federalização, porque ela se fizera no bojo de uma lei que federalizou numerosas universidades brasileiras, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E esta lei, de autoria do senador Fernando de Melo Viana, deu a Viçosa apenas 19 professores catedráticos, quando nós nos rebelamos contra esta lei, porque, como disse, consignava apenas oportunidade para 19 professores catedráticos, quando o nosso regulamento fixava o número de professores catedráticos em 35. Levada a matéria ao exame da congregação da época e interpretando o pensamento de vários colegas, sustentei a tese de que deveríamos recusar a federalização nos termos em que ela fora feita. A congregação elegeu uma comissão, da qual fiz parte, a fim de que esta comissão fosse ao Rio de Janeiro, conversasse com o senador Melo Viana, com o senador Bernardes Filho e outras autoridades, a fim de encontrar a melhor solução para o problema. Fomos e preparamos um relatório para a congregação e concluíamos o relatório sugerindo que, ao invés de federalizada, que a universidade fosse transformada em estabelecimento subvencionado pelo governo federal. A congregação concordou, voltamos ao Rio de Janeiro e, graças à Lei 2470, de 28 de abril de 55, elaborada pelo senador Bernardes Filho, foi transformada em estabelecimento subvencionado à UREMG, ou Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Com a morte do professor Manuel da Costa Lana, Catalana, que foi uma das grandes figuras do magistério nesta escola dos primeiros tempos, assumi a chefia do Departamento de Economia Rural. Nele trabalhavam também o professor Edgar de Vasconcelos Barros, o professor Erli Dias Brandão. Na chefia do departamento, graças ao apoio do reitor Joaquim Fernandes Braga e a colaboração do professor Joaquim Matoso, diretor da escola, à época, organizei o sítio Laboratório de Economia Rural. Entidade com autonomia absoluta, em que desenvolvi trabalho experimental ao longo de vários anos, de extraordinário efeito para as minhas aulas de economia e administração rural, para as aulas sobre administração de fazenda que ministrava durante as semanas do fazendeiro. Foi um dó e lamentei profundamente que depois de minha saída desta universidade, eliminaram o projeto que eu então sustentara com muito amor e que foi de extraordinários resultados. Da minha passagem como chefe de departamento, tive a grande ventura de criar o Instituto de Economia Rural em 1963, graças a um convênio com a Comissão Superior de Institutos, a COSUP, que proveu recursos para que iniciássemos aqui um Instituto de Economia Rural, semelhantemente a outros institutos que se criaram em outras instituições do país. Como diretor do Instituto de Economia Rural, tive a fortuna de construir sua sede própria, que é, sem dúvida, um dos belos edifícios do campus universitário de hoje. Pouco depois, fui nomeado primeiro diretor da Escola de Especialização, que deu origem aos cursos de pós-graduação que começaram precisamente pela economia rural e pela horticultura. Eu havia sido o segundo brasileiro a obter um mestrado em economia rural, já que Rui Miller Paiva, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, obtivera também da Universidade do Texas o seu mestrado em economia rural, há pouco tempo antes do meu. Pouco depois, uma lista de 3 nomes para escolha do novo diretor da Escola Superior de Agricultura me colocou em primeiro lugar, seguido pelo professor Chaves e outro colega. Chamado pelo governador Magalhães Pinto, que me ofereceu a diretoria, recusei-a e pedi-lhe que nomeasse o professor Geraldo Martins Chaves, o que foi feito. Pouco depois, fui eleito vice-reitor e logo depois, em 1964, novembro precisamente, assumi eu a reitoria da universidade, em cuja posição me mantive por quase 8 anos, de 64 a 71. Lembro-me muito bem de que pelo menos 4 governos estaduais marcaram de maneira definitiva o nome desta instituição. O presidente Arthur Bernardes, que a criou, o governador Milton Campos, que criou a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, transformando a antiga escola, o governador Magalhães Pinto, que deu nova estrutura e proveu recursos extraordinários para o crescimento da universidade, e Israel Pinheiro da Silva, que, a despeito das terríveis dificuldades por que atravessou o Estado na sua época, se empenhou bravamente para que se federalizasse a universidade. No governo Magalhães Pinto, acumulei as funções de reitor com a de secretário de Estado da Agricultura. Terminado o governo Magalhães Pinto e iniciado o governo Israel Pinheiro, nomeou a quem solicitei demissão do cargo e por quem fui também reconduzido ao cargo de reitor. Chamou-me ele e me disse que desejava federalizar a universidade. E eu respondi ao governador: o senhor me demita primeiro e depois inicia o processo da federalização. Ele arregalou os olhos, espantou-se e me perguntou: você não quer a federalização? Não, governador, eu não quero e a universidade também não quer. Por quê? Porque acho que Minas Gerais deve ter orgulho de manter ela própria, sua universidade, e mantê-la em melhores condições do que o próprio governo federal. Mas as dificuldades financeiras do Estado cresciam assombrosamente, atormentando a todos nós, que ficamos meses e meses sem receber vencimentos. A par disto, no plano federal, aconteciam coisas novas. Era o governo Costa e Silva, começaram os movimentos estudantis no Rio de Janeiro, a campanha dos excedentes, a disposição do governo de mudar as universidades, pagar melhor os professores, criar numerosas novas escolas no país. Neste momento, procurei o governador Israel Pinheiro e disse: governador, estou pronto agora a discutir a federalização da Universidade de Viçosa. E ele disse: que é isso, Pote? Você não queria, a universidade não queria. Digo: mas queremos agora, governador, porque o clima no plano federal se modificou radicalmente e eu penso que agora há condições de federalizarmos a universidade vantajosamente. E ele me disse: você tem carta branca para promover a federalização da universidade. Pedi a ele que me desse um companheiro para o trabalho, o Dr. Clóvis Salgado, que havia sido governador do Estado, era secretário da Saúde do governo Israel Pinheiro, havia sido ministro da Educação e era membro do Conselho Federal de Educação, porque eu tinha certeza de que ele me daria uma extraordinária colaboração neste processo de federalização. Assim ele o fez e principiamos o processo de federalização, que não foi fácil. Não foi fácil, primeiro, porque o governo federal não queria prestigiar de maneira alguma o governo de Minas Gerais, que havia sido um governo de oposição à Revolução. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal reconhecia o valor de Viçosa e via que Viçosa tinha todos os méritos, todas as condições para ser uma universidade federal. Mantive numerosos contatos com o ministro do Planejamento da época, que era o ministro Hélio Beltrão, hoje presidente da Petrobras, e com o secretário-geral do Ministério, João Paulo dos Reis Veloso, que mais tarde se transformou em ministro do Planejamento. Discutimos todos os meios necessários para que nós federalizássemos a universidade, e um dos pontos nevrálgicos foi a forma da federalização. Sugeriram eles que a universidade fosse federalizada sob a forma de fundação. Confesso que à época eu próprio não tinha ideias muito seguras do que seria uma fundação universitária. Eles me esclareceram bastante. Nomeei uma comissão dentro da universidade para me auxiliar neste processo, uma comissão chefiada pelo professor Flávio Couto. Os trabalhos se desenvolviam, mas a universidade não queria federalização sob a forma de fundação. Queria a federalização, mas como entidade autárquica semelhante à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em determinado instante, me disse o ministro do Planejamento e o ministro da Educação, repetiu: Reitor, ou federalizamos sob a forma de fundação ou não federalizamos a universidade. Então, com o apoio do Dr. Cláudio Salgado e um telefonema que dei do Rio ao governador Israel Pinheiro, selamos o pacto, aceitamos sob a forma de fundação. Paguei um grande tributo por isto, a resistência dos professores e dos alunos. Os alunos invadiram o edifício da reitoria e o gabinete do reitor, onde eu me encontrava com todos os membros do conselho universitário da época. Mas tudo isto valeu a pena, a federalização se fez quando a instituição completava seus 40 anos de vida e conquistava, assim, reconhecimento nacional. Uma passagem curiosa com relação à federalização. Em determinado instante, conversando com o governador sobre a passagem de todo o patrimônio que era estadual, naturalmente, patrimônio da universidade, ele me disse: o pote, com exceção de Florestal, você pode passar tudo. Eu não discuti. Voltei 8 dias depois e disse: governador, o processo está prosseguindo, incluindo o Florestal. Muito bem. Volto a Viçosa, o governador me telefona. Pote, eu falei que Florestal não. Digo, não há dúvida, governador. Mais adiante voltei: governador, está na hora de sua assinatura e Florestal tem que entrar. Ele assinou. Salvamos Florestal assim. Porque se Florestal não tivesse entrado na federalização, certamente seria hoje uma instituição de quinta ordem, dada a fragilidade dos recursos do Estado. Nesse período, atravessamos uma fase de tremenda dificuldade. Os pagamentos estavam atrasados de vários meses. Eu tinha uma viagem marcada para a Austrália, e não sabia como fazer. Graças à ajuda do projeto Purdue Range, que já funcionava aqui, consegui um empréstimo dos fundos Brasil e Estados Unidos, da PL48, do Fundo do Trigo, um empréstimo de 2 milhões e 500 mil cruzeiros para a universidade. Empréstimo que, por sinal, nunca foi pago. No Rio de Janeiro, obtido o empréstimo e assinado, fui ao Banco de Crédito Real para receber o dinheiro. E o banco, o diretor do banco, disse: reitor, nós lhe vamos dar um cheque para o senhor receber esse dinheiro em Viçosa. Digo, nem em Viçosa, nem em toda aquela região há tanto dinheiro assim. O senhor vai me mandar esse dinheiro em espécie para Viçosa. 2 dias depois, chegou aqui um carro blindado, 2 metralhadoras, despejando 2 milhões e 500 mil cruzeiros, que era uma fábula de dinheiro na época. Foi um fato emocionante na minha vida de reitor e sem precedentes na vida da instituição. Mas o projeto por Durange, Durange Zaide, que fixou em Viçosa a Universidade de Purdue em convênio conosco, foi de extraordinária significação na vida desta instituição. Isto mereceria um longo, longo, interminável depoimento. Mas basta que se diga que, em certa época, 16 famílias de professores norte-americanos moravam no campus da universidade. Foi um período áureo que nos permitiu implantar a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Professores do mais alto nível vieram para vários departamentos da universidade. Não se recebeu apenas a ajuda desses professores. Muito material veio para os laboratórios, para todos os departamentos. Professores nossos foram com bolsas de estudos para a Purdue. Há pergunta sobre a contribuição da Fundação Rockefeller. Houve uma contribuição razoável, principalmente em termos de bolsas de estudos para professores irem aos Estados Unidos e material ou equipamento para laboratórios. A grande, grande contribuição, a maior de todas as contribuições, no entanto, foram as contribuições da Fundação Ford. A Fundação Ford fez 6 grandes doações à instituição. A primeira fez ao Instituto de Economia Rural, a pedido meu, em 1962, $120 mil, para fortalecer o departamento, contratar professores, equipar e começar a pós-graduação. No mesmo ano, a Fundação Ford veio até Viçosa o presidente da Fundação Ford, que havia sido chefe do Departamento de Economia Rural da Universidade de Nova York, a quem conheci em uma visita logo que terminei meu curso em 1945. E conversando com ele, um especialista em economia rural, pedi a ele que fizesse uma doação para construir este edifício de economia rural, porque estávamos 8 professores numa sala apertada no edifício principal, Arthur Bernardo. E ele me deu $100 mil, construí esse prédio, mobiliei todo o prédio e prosseguimos com os trabalhos do Instituto. 2 anos depois, avaliando o êxito da economia rural, e vindo aqui uma missão de 3 professores de Iowa, onde eu havia estudado, e amigos meus, em nome da Fundação Ford, solicitei deles que fizessem uma doação realmente substancial para o desenvolvimento da universidade. E esta comissão, liderada por Floyd Andre, que foi Dean do College of Agriculture de Iowa State University, fez uma doação à universidade de $995 mil, praticamente $1 milhão. Este foi o grande, grande avanço da universidade. E esta doação se fizera também exigindo do governo do estado uma contrapartida em recursos do governo. Isto foi no governo Magalhães Pinto, que assinou o convênio e deu a contrapartida do Estado. Estes recursos da Fundação Ford foram fundamentais para suplementar vencimentos de professores na época. Vários professores se aposentaram. Assinei as primeiras aposentadorias, professor Vanetti, professor Shotaro Shimoya e vários outros professores, e pude contratá-los, depois de aposentados, com recursos da Fundação Ford. Além de contratar esses professores imprescindíveis para a pós-graduação, ainda suplementava vencimentos de outros professores para que pudessem permanecer na universidade. Bolsas de estudos para numerosos professores que foram fazer pós-graduação nos Estados Unidos foram com recursos desta doação de $995 mil. Construí o prédio da Biblioteca Central, construí o prédio da Biologia, construí a Praça de Esportes, construí prédios de apartamentos do outro lado do lago, a Escola de Florestas, o abastecimento de água da Universidade e energia elétrica da CEMIG. Em 1968, consegui ainda da Fundação Ford uma nova doação de 230 mil dólares em reforço dos 995 mil dólares iniciais para consolidar o desenvolvimento da universidade. Em 1970, mais 120 mil dólares e no mesmo ano, 1970, outra doação de 286 mil dólares para o desenvolvimento do corpo docente e ainda para a criação da Estação Experimental do Triângulo Mineiro em Capinópolis. Fui com o professor José Rodolfo Torres, professor Vicente Machado e outros, escolhemos a área, ganhamos a área graças à liderança do engenheiro agrônomo Abílio Belo Pereira de Capinópolis, e liderando fazendeiros da região, fez com que eles nos doassem 100 hectares de terra para neles construirmos o Centro de Experimentação e Pesquisa de Capinópolis, que lá está em pleno vigor, prestando extraordinários serviços. A Fundação Ford proveu recursos para as construções e o equipamento do chamado CEPET. Posso concluir este depoimento, ligeiro, evidentemente, dizendo que, dentre as grandes emoções que experimentei, sem dúvida alguma, a maior de todas foi a de federalizar a universidade sob a forma de fundação e depois receber da Universidade de Purdue o título de doutor honoris causa, conferido pela primeira vez a um latino-americano.